Turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 35. Isaiah, chapter 35, and verse 5.
Estou abrindo agora no livro do profeta Isaías, capítulo 35 e versículo 5. Só a primeira metade do versículo. Então, os olhos dos cegos serão abertos. E nesse culto, vamos estudar as desabilidades da alma. Essas palavras, como eu tenho certeza que você conhece, são dadas pelo profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes da vinda de Cristo. E aqui diz como ele viria e quais seriam as obras dele, e os sinais e eventos que acompanhariam ele, e é claramente sobre ele. Quando o profeta fala claramente aqui no segundo versículo, na segunda parte do versículo, e os ouvidos dos surdos se abrirão, então o poder de Deus será visto em Cristo, o Messias esperado, o prometido de Abraão, o descendente de Abraão. Ele virá, ele será Deus encarnado, ele será Deus e homem, e ele assegurará a salvação e o perdão para outros que vierem a ele. A excelência do nosso Deus, diz o profeta, a excelência de Deus, seus atributos, suas misericórdias, sua graça serão vistas em Cristo quando ele vir. Então é uma proteção, mas como em todas as profecias de Isaías, mesmo que eles incluem algumas coisas que são vistas na terra física, eles também incluem bênçãos espirituais e eventos espirituais que ocorrerão quando Cristo vir ou depois, seja qual for a promessa, a profecia, e é ilustrada nessa maneira. Essas profecias de Isaías são como um avião. Eles começam com uma linguagem do mundo, da terra, e talvez você pense que é alguma coisa que vai acontecer na terra, algo física. E aí é como que o avião, ele começa a pegar velocidade para subir, e aí a linguagem se torna muito maravilhosa para permitir que seja cumprida na terra, fisicamente só. E você percebe que isso inclui realidades espirituais que vão ocorrer, que ele está usando ilustrações para eventos espirituais, e ele faz muito claro, muito plano por essa mensagem. Quando a profecia se inicia e a linguagem se torna extraordinária, você sabe que existe um cumprimento espiritual acontecendo aqui. E então é claro que parte pode ser cumprida na terra, parte é física, mas parte fala do que Cristo fará literalmente, fisicamente, nessa terra para segurar bem sua acreditação, como se fosse, para que seja provado, estabelecido que ele era o Messias prometido. Ele cumpriria as profecias de uma forma literal, como seus milagres, falaremos sobre eles no momento, e também as profecias se referiam aos seus atos milagrosos, espirituais, conversão a ele, a grande mudança na vida de pessoas que vêm a ele. Então existem dois tipos de profecias aqui. E em primeiro lugar, bem, eu posso te introduzir a um ou dois dos versículos. Olha aqui para o versículo 6 e a segunda parte. Então, coisas maravilhosas acontecerão, porque no deserto e ribeiros no ermo, águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Fontes, de repente, quebrarão a superfície e serão tão cheias, que aqui no versículo 7, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em manancias de águas, e na habitação em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Todo o deserto será mudado. Bem, isso não é na terra. Essa é uma linguagem muito maravilhosa que tem que ser cumprida espiritualmente. Bem, em primeiro lugar, o que é cumprido literalmente aqui no versículo 5 e 6. Os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Todas essas coisas acontecerão, porque Cristo, quando ele vir, ele vai ser autenticado e ele vai operar em milagres maravilhosos que ninguém vai negar. Seus milagres envolverão essas curas e outras também. Então, até esse dia, os milagres autenticados de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor e Salvador, nunca foram igualados. Aqui, no fim da era, talvez nós estamos, no avanço da ciência, na medicina, que avançou tanto, coisas extraordinárias podem ser alcançadas em cura. Talvez você esteja tentado a pensar que as curas de Cristo talvez eram pequenas, comparadas com o que um homem é capaz de fazer nos dias de hoje. Mas quando você olha para os detalhes, não é? Os milagres de Cristo eram extraordinário, e eles tinham um elemento de cura que nunca foi igualado e nunca poderá ser igualado na Terra. Existem condições que Cristo lhe deu e curou que não poderia ser tratada pela ciência, pela medicina hoje. Então, existem muitos e muitos aspectos, muito a ver com a mudez mesmo, que nunca pode. Existem muitas coisas que não podem ser curadas pela medicina nos dias de hoje, mas isso não fez diferença para Cristo. Ele curou tudo que estava para ele ser curado. E existem características distintas de suas curas. Por exemplo, quando ele restaurava a paralisia, ou mesmo partes do corpo que estavam completamente deterioradas. E como instantaneamente ele curava. E aquela pessoa ficava perfeita de novo. E tudo isso era feito instantaneamente. Não precisava esperar para que com o tempo melhorasse. Mesmo com quando pensamos nos dias de hoje, depois que você faz uma operação, depois de toda a cirurgia, existe tempo para voltar ao normal. A recuperação às vezes demora muito, às vezes as coisas não voltam a ser como elas eram antes, mas com Cristo toda a cura era instantânea, era um ato autenticado. E essas coisas nunca foram negadas, nem pelos seus grandes inimigos. Eles não poderiam negar. O pior que seus inimigos poderiam fazer era dizer que as curas eram afetadas por Satanás, para tentar afetá-lo, mas eles não poderiam negar. Claro que não existia tanta evidência, porque ele ia para cidades onde existiam muitas pessoas doentes e ele curava todas elas. Temos o registro de muitos das curas de alguns indivíduos nos evangelhos, mas também temos as referências que em um ou outro lugar todos que estavam doentes foram curados. Então, a escala de sua cura era massiva. A natureza de como era instantâneo, afetado por uma palavra ou por um toque, em um instante, ele usou algo de uma forma para ilustrar, como se fosse. Parecia que estava ajudando a cura, mas não era dessa forma que ele costumava fazer. Ele não precisava usar alguma medicação. Como eu mencionei antes, eles não precisavam se recuperar, como você se recupera de uma operação. Não, suas curas, que não eram negadas nem pelos seus inimigos, era distinta. Era maravilhoso, extraordinário. Não existia band-aids, equipamentos, não existia custo, cobrança, conta, eram conformadas, todas as suas curas foram, teve testemunho, exigiam pessoas que viam e poderiam testemunhar. E eles nunca, esses milagres, eles nunca falharam depois da cura ter sido performada. Existiam três casos dele até dar vida à morte, coisas que não podem ser igualadas. Ninguém nunca operou como ele opera. Sim, claro, os apóstolos tiveram poder para curar, mas só eles e só no nome de Cristo. Eles não faziam por seu próprio poder, não. Eles clamavam o poder de Cristo, como eles o moveu. E aquele poder foi tirado depois deles. E os profetas antes de Cristo, eles também curaram, mas só apelando a Deus. E não existia nada na mesma escala de Cristo. Então, as curas de Cristo, e eu estou amplificando isso, eram únicas e extraordinárias. Não dá para ser comparado. Mesmo nos dias de hoje, elas eram autentificações dele. Eles eram como se fosse uma exibição do coração de Deus, da misericórdia, da compaixão de Deus. Ele era a segunda pessoa da Santa Trindade. E aí também existiam ilustrações de como ele curaria. O que talvez você chame as condições espirituais, que são equivalentes. Então, se ele restaurava a vista dos cegos, era um exemplo de como ele daria uma visão espiritual, conhecimento a nós, quando estamos longe de Deus e somos espiritualmente cegos, não conhecemos nada sobre a salvação. Então, também, se ele devolvia audição para aquele que não escuta, ele também dará ouvidos para nós, para que possamos ouvir o chamado de Deus de uma forma espiritual, para que possamos responder e vir a Ele. Então, todos aqueles milagres ilustram uma equivalência espiritual. Não precisamos ir em detalhe, é óbvio para nós. Mas uma das coisas que eu gostaria de dizer é que todas essas coisas requeriam um poder divino, para curar de uma forma instantânea, e essa é a predição de Isaías, precisamos de um poder espiritual, e também para curar espiritualmente, para ser feito uma nova pessoa, para ter uma vida espiritual, para ser juntado em união com Cristo, isso é uma conversão, é o que envolve, Deus tem que performar, nós não podemos. De forma nenhuma. Ninguém poderia cumprir o que Cristo fez. Ninguém poderia imitar Deus na conversão de uma alma. Em trazer uma pessoa da morte para a vida. E união para com Ele. Bem, algumas coisas, alguns aspectos da conversão. Eu suponho que você pode imitar de uma forma. Existem algumas pessoas muito boas. Mas ninguém é completamente bom. Tragicamente, o que a gente tem de mal é sempre maior do que de bom. O que a gente tem de ruim por dentro nunca é mostrado como realmente somos. Às vezes as pessoas podem ser pessoas boas e manter. Eu até conheço pessoas que resistiam ao ensino de Deus. Não é verdade que você precisa ser convertido para ter um novo caráter. Você pode ser uma pessoa gentil, se você escolher ser. E eles tentaram. Eles fizeram. Eles não são crente. E eles acreditam que eles podem ser a pessoa gentil que eles querem ter. Nos seus melhores momentos, nas suas melhores ambições. Mas você não consegue. Não é possível, porque somos pecadores. A natureza sempre estraga. Mesmo o melhor dos atos não dura o tempo todo, ou por muito tempo, quando uma pessoa está irritada, aí sai. Reações ruins, quando a pessoa fica com ciúmes de outra pessoa, quando a pessoa está ofendida, quando a pessoa está machucada, ou quando A pessoa não quer ser uma pessoa boa, não tem uma audiência que ela respeita, ninguém para ouvir, nada para ser ganho, ou em tentação forte. É como se a máscara caísse e a pessoa real está lá. E a palavra de Deus é verdade, que somos todos pecadores, somos todos caídos, todos nós necessitamos de perdão de pecado, todos nós precisamos de uma nova vida, um coração novo, redenção, todos nós precisamos da ajuda de Deus. Existem pessoas, e eu poderia dar exemplos, pessoas famosas que tinham admiração tremendas por alguém, um herói, talvez, em sua profissão, em um lugar de trabalho. E aí eles trabalharam para essa pessoa por um tempo. E, bom, eu pessoas que tinham uma admiração tremenda por alguém. Ele é um homem bom, eles diriam. Ele, sim, ele confunde completamente a sua doutrina cristã. Ele é alguém que, sem a ajuda de Deus, é uma pessoa boa. Até que eles trabalharam para ele. Até que eles tinham um contato próximo com eles. Aí eles mudaram de ideia. Aí eles viram um problema, as falhas, as fraquezas. E, às vezes, o orgulho, a desonestia, ou seja o que for. Por quê? Porque somos todos pecadores. E todos nós desejamos o juízo de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus para nos fazer novo. E é isso que a conversão traz. Então, queridos amigos, essa é a profecia aqui. É de uma época de conversão, quando Cristo virá e assegurará salvação para nós. Aqui, no versículo 5, nós temos: então, os olhos dos cegos serão abertos. Somos cegos espiritualmente, todos nós, até que Deus abra nossos corações. Somos cegos, por exemplo, para o que eu estou dizendo, que os seres humanos são caídos, somos uma raça caída, somos distanciados de Deus, não temos união, comunhão com Ele, como uma raça, por causa dos nossos pecados, e precisamos do perdão individual, da reconciliação, e não vemos. É incrível que não vemos. Você poderia ser completamente inteligente, e talvez você alcançou muita coisa, seja qual for a sua profissão, mas mesmo assim, todos nós somos cegos para o estado do homem, não queremos ver, nós negamos com tanta frequência. Eu tive discussões com pessoas, existe horas que eles ficam furiosos quando eu digo: você diz que não tem pessoa boa, alguém bom, que merece a bênção de Deus sem conversão a Cristo. Isso não tem sentido. E as pessoas ficam irritadas, chateadas. Por quê? Porque somos cegos. Sim, a evidência está em todo lugar. A crueldade desse mundo, o sangue derramado, as guerras territoriais, o orgulho do homem, o ódio das pessoas contra pessoas de outra nacionalidade ou outras vistas, está em outro lugar, está em todo lugar. E o ódio que existe, a exortação que existe, a sociedade está tão pronta para tomar vantagem um do outro, para tirar o máximo que eles podem um do outro. Por quê? O homem não consegue ser entendido se você não vê como alguém como tenta tomar vantagem uma da outra. Então, em toda a sociedade, em toda a terra, existe uma classe mais alta e uma classe mais baixa. Existem pessoas que se dão melhores, pessoas que não se dão, e todo mundo quer. Nós dizemos que não, mas as pessoas querem. As pessoas não querem ser desvantajadas? Não. Elas querem ter uma igualdade. Elas querem ter mais. Existe ganância, orgulho. Existe egoísmo. Existe cobiça. Como que não conseguimos ver? É um mundo caído. É uma raça caída. A raça humana. Existe a consciência, todo mundo tem consciência, existe o certo e o errado, existem os padrões, nós sabemos que existe errado, as pessoas ficam tristes quando as pessoas fazem alguma coisa de mal para com elas. Então, claramente, em nossa constituição, nós vemos e sabemos tudo isso. Mas mesmo assim, todos esses padrões, nós fracassamos. E não conseguimos ver a cegueira espiritual. Será que você é cego espiritual? Será que você não quer ver que você necessita de um Salvador? Necessita do perdão de Deus? Que você precisa que Ele te dê uma nova vida? Que Ele te reconcilie com Ele? É você cego para grande necessidade? Algumas pessoas dizem, tal pessoa morreu, agora ele está no céu, olhando para baixo. Como que ele sabe que ele está no céu? Será que eles podem ver que se Deus é santo, então pessoas pecadoras têm que ter o seu perdão para ter uma esperança do céu? Não é tão fácil assim? Tentamos explicar e as pessoas não entendem. Eu lembro de um pregador, eu ouvi ele dizer, eu não vou dizer o nome do pregador, mas isso é mais ou menos em 1950, não existe nada como a queda do homem e o pecado do homem, isso não existe. E a maneira que ele expressou era uma maneira muito popular, anos atrás, ele diz, o homem se desenvolveu. Uma vez, sim, no passado o homem era imoral, mas agora ele não tinha um conhecimento do certo e do errado e os padrões. Era um ser de instinto como um animal, mas aí ele avançou num processo de evolução até que ele se tornou imoral. E o próximo estágio é que um dia ele vai ser completamente moral. E essa é a teoria, e é isso que ele acreditava, que nós éramos imoral, mas agora estamos avançando nessa fase de moralidade e um dia seremos moral. Bom, não existe sinal disso. Se você pensar na história do ser humano, não existe nenhum avanço. Estamos como que fosse presos nessa fase imoral. Enquanto existe literatura, história, não temos sinal de avanço. Não é um mito. É um mito. A Bíblia diz que caímos como uma raça. E o pecado vem, a desobediência a Deus. E não existe perspectiva de nos tornarmos moral. Ao menos que Deus mude o coração. Ao menos que Deus opere. Ao menos que Ele perdoe. Ele nos renove. E aí você pensa na ilustração da pessoa que não escuta. Isso também é para falar que somos, que espiritualmente não ouvimos. Não ouvimos o apelo de Deus e não significa nada para nós. Eu lembro da época quando alguém dizia para mim que eu tinha que levar a sério a palavra de Deus, mas eu não queria ouvir. Como um jovem, eu passei muitos anos na época da escola, fora de casa, em escolas, e naquela época, nós tínhamos uma fundação profunda religiosa. Não temos nos dias de hoje, mas antigamente nós tínhamos. E nós tínhamos muita informação sobre a fé cristã, constantemente. Mas nunca me impressionou. E olhando para trás, anos depois, eu percebi que muito que eu aprendi era boa qualidade. Mas não significava nada para mim na época. Mas é incrível, eu aprendi história, aprendi matemática. Eu nunca era muito bom, mas eu aprendi, como todos nós. Eu aprendi outras coisas na escola. E eu me lembro. Bom, eu lembrava o suficiente para passar exames. Mas dos elementos religiosos, eu não lembrava de nada. Eu não lembrava nem das coisas mais simples, das coisas mais elementares. Eu era como se fosse surdo. Eu não ouvia. Eu era surdo para qualquer coisa a ver com Deus, eternidade, conversão, Cristo, sofrendo e morrendo na cruz do Calvário. Eu era surdo. Eu conhecia, sim, por cima, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas não significava nada para mim. E eu não entendia a natureza da expiação. É importante, a sua importância, a sua maravilha. E isso nunca fez sentido para mim. Então, quando eu ouvi a mensagem do Evangelho, no final da minha adolescência, era como se fosse novo para mim. Não devia ser, mas foi incrível. Quando Deus operou no meu coração e eu senti minha necessidade, era diferente. Você vê, não existe só uma cegueira, existe uma inabilidade de ouvir também. Entra em um ouvido, sai pelo outro. Porque somos contra essa mensagem. Nós não queremos. E um instinto dentro de nós diz: vai acabar com nossa liberdade. A liberdade de fazer o que queremos. E de pecar. E de explorar nossa vida. E gastar nossa vida para nós, em egoísmo. E esse é o caso aqui. Então você tem na mensagem. Então os olhos dos cegos serão abertos, literalmente, por Cristo. Ele vai curar espiritualmente e vai salvar almas. Existe a salvação de almas antes de Cristo, mas é a sua vinda que paga o preço e faz tudo possível. E os ouvidos dos surdos se abrirão espiritualmente. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Olhe como é feito a grande queda, versículo 6, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. É assim que é cumprido. Deus, só Ele pode fazer. Pense na linguagem do profeta aqui, pense na profecia, um deserto, tudo, nada pode viver, tudo está morrendo, porque não tem água. Só os insetos que estão na terra, mas depois, senão é tudo morto, terrível, sem esperança. E aí, de repente, é algo de repente que acontece. Repentino, você nota na linguagem de Isaías, de repente é diferente. E é assim que acontece quando Deus opera na alma. Uma alma completamente morta, pode ser você, que não escuta, não tem sensibilidade ao chamado de Deus, não percebe o que Cristo fez ou a condição de pecado que você está, que você precisa do perdão de Deus. De repente, essas coisas fazem sentido. É como uma fonte arrebentando no deserto. É uma coisa repentina. Deus que faz, Ele performa. De repente, Ele arrebenta na sua alma, como essa água. Ele transforma a sua atitude completamente mudada. Você não pode mais viver sem saber onde você estará diante de Deus. Isso é o que existe de mais urgente e importante para a sua vida. É assim que funciona. E é uma fonte. É Cristo aqui que limpa. Um Salvador veio. Ele sofreu e morreu na cruz do Calvário para você e para um grande número de pessoas. Ele tirou a sua culpa. Ele pagou pelos seus pecados. Se você crer nele, se você vir a ele, essa será a prova. E agora a verdade parece ser tão óbvia na linguagem de Isaías. Não existia só uma fonte, existiam muitas fontes. Parece que onde quer que você olhe, essas coisas são óbvias. Claro que esse mundo é um mundo caído. Claro que as nossas vidas sem Cristo são sem propósito, cheias de futilidade. Elas não vão chegar em nenhum lugar. É claro que precisamos de perdão e uma nova vida. Claro que esse é um mundo criado e Deus está acima de tudo e um dia prestaremos conta a Ele. E onde quer que olhemos, todas as notícias que olhamos e ouvimos, eles ignoram essas verdades. Somos um pecador vivemos num mundo caído, precisamos do perdão de Deus, precisamos de uma nova vida. Tudo prova quão limitadas as pessoas são espiritualmente. Quão trágico, quão triste é a vida, mesmo da pessoa mais próspera, com mais sucesso da Terra, é quando é medida espiritualmente. Eu lembro da minha filha mais velha, anos atrás, ela trabalhava como uma assistente pessoal para alguém que era muito importante e trabalhava numa grande companhia, e ela estava no seu escritório quando de repente, você pode até sentir o que está acontecendo, quando o dia de pagamento aconteceu e aquele homem, em grande autoridade, ele estava tão irritado com a situação. Ele trabalhou dia e noite para gerenciar aquela companhia grande, e agora tudo ia se acabar. Ele começava a ver o que estava acontecendo. Logo, ele teve que ir para o hospital, passando mal, e depois de um tempo, ele voltou para o seu escritório e ele estava indiferente com coisas espirituais. Mas isso é só para te dar uma ideia do que... Quão triste se você entrega tudo, a sua vida, para o seu trabalho, fazendo tudo, mas sem ter uma vida espiritual. E o seu chão cai quando as coisas dão errada. E o que é da sua vida? Mas quando Deus, ele entra na sua vida, e você sente essas coisas, não só por alguns segundos, até que você melhore, você as sente mesmo, até que você venha a ele. E você prostra seus joelhos, e se você se arrepende do seu pecado, e você roga vida a ele, nova vida, perdão, reconciliação com ele. Bom, meu tempo se acabou, queridos amigos, mas eu quero ler o versículo 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o Caminho Santo. Olha que ilustração maravilhosa que nós temos aqui. Não temos tempo para estudá-la, mas a vida cristã é como ter uma estrada paralela. É só uma ilustração, não é como realmente é. Mas quando você vem a Cristo, a sua vida, a jornada da sua vida está num lugar diferente. Você está com todo mundo, claro. Você está vivendo a sua vida no mundo. Em fato, você simpatiza muito bem com outras pessoas, você tenta alcançá-los, mas vista de outra forma, você tem a sua própria rua. É uma rua em comunhão com Deus. É isso que você terá. É só o povo de Deus que está nessa estrada, na profecia de Isaías. E uma vez que eles estão lá, eles nunca vão cair de lá, porque Deus as mantará lá. A doutrina da perseverança do santo, a perseverança do povo de Deus na fé está aqui. Eles serão protegidos e segurados. E aqueles mais, aqui temos também, o imundo não passará por ele, aqueles que não são perdoados, não são convertidos, mesmo aqueles que são equipados com tudo de melhor, eles não. Mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo... E aqui temos também aqueles... E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre eles. O povo de Deus, aqueles que são convertidos, ele os comprou. Eles virão a Sião com júbilo e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Bem, esse é o nosso estudo, a disabilidade da alma, cegueira espiritual, surdez espiritual, a inabilidade de comunicar-se com Deus, orar para Ele, amá-lo. E como se tivéssemos um deserto e a água, como se fosse chega forte, nós temos Deus que vem a nós. Você busca Ele e Ele te dá sabedoria. Ele te salva, ele te dá coisas que você nunca poderia alcançar por si mesma. União com Ele, comunhão com Deus, a certeza da salvação, um novo coração, um novo gosto, uma nova vida, um novo entendimento. Ele te dá todas essas coisas. E Ele é o seu Deus. E você pertence a Ele. Queridos amigos, eu espero que eu fiz essa mensagem clara em vez de confusa. Essas são as grandes coisas. Deixe para trás as desabilidades da alma. Faça isso vindo a Ele em fé, entregando a sua vida a Ele. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Necessitamos tanto, Senhor, que o Espírito Santo opere em nossas vidas. Senhor, oramos e louvamos a Ti, todos que encontraram a Ti, ah, Senhor. Te louvamos pela maravilha da conversão cristã e da certeza e do poder, ah, Senhor. E oramos por todos aqueles que nunca buscaram a Ti. Senhor, opere em suas vidas, tragam eles para Ti, façam que eles ouçam o Seu chamado, que eles sejam aqueles que vêm a Ti e Te busquem e Te encontrem. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.